E hoje eu estou aqui com um médico que é veterinário, adestrador e fernandisticamente comprovado que ele é, por ter este nome, é ousado, é corajoso, é inteligentíssimo, agradabilíssimo, sensualíssimo. Isso não é responsabilidade minha. Isso foram as estatísticas. É, sensualíssimo e esporadicamente chatíssimo, porque faz parte do mundo fernandístico de ser. Somos nós. Estou aqui com o doutor Fernando Mendes, o filho da dona Olímpia, o Dom Filho, que vocês tanto adoram e admiram. Gente, gaguejei. Olha ele aqui. Muito, muito obrigada por você ter vindo aqui, meu querido.
Eu que agradeço. O prazer é todo meu.
E a Pipi está aqui com a gente. Isso. Tá achando que o que é um podcast com um veterinário se não tiver uma cachorrinha, né?
É.
E olha, eu trouxe aqui um regalo para você.
Oh, que isso. Muito obrigado.
Abra.
Com certeza de muito bom gosto, vindo de uma Fernanda.
Lógico.
Ah, um Porsche. Tudo a ver comigo.
Agora obrigado, sente a pressão do motor, vai. Deixa ele dar uma voltinha aqui.
É de ficção aqui.
Lógico.
O Pipi dela quer pegar.
Gostou?
Gostei, amei.
Fernando, fala pra gente como é que foi que surgiu essa ideia de ser médico. Desde criança?
Sim. O que que acontece? Quando eu nasci, o que hoje é o Canil Dondélios já existia em menores proporções, né? Meu pai é o fundador. O Délio Mendes, né? Dom Délios, conhecido aí no meio. Então, por isso que eu acabei a ser apelidado por Dom Filho, né? Eu tô seguindo esse legado. Quando eu nasci, o Canil já existia. E são 40 anos de trabalho, né? Hoje a gente tem um complexo onde funciona um hospital veterinário, um centro de treinamento, né? Um complexo que atende aí os cães em todos os aspectos. Saúde, bem-estar, treinamento... É tudo, né? A gente faz todos os serviços voltados para os amiguinhos de quatro patas.
Nossa, que interessante. Então, aí eu vi também dizer que é um dos maiores, né, hospitais que tem aqui no DF
Veterinário. É o maior hospital veterinário do Centro-Oeste.
É o maior.
Isso, e o maior canil do Brasil.
Uau, parabéns. Olha o Dom Délios, né? Ele tá vendo você?
Acho que sim. Ele tá no horário da academia, mas acho que ele tá me vendo. Deve estar na esteira.
Ó, eu pedi pro pessoal lá do Instagram fazer umas perguntas aqui. Sim. Aí você vai responder, tá bom? Tem umas perguntinhas aqui que eu vou pular porque parece assim questões de prova, né? Mas vamos lá. Essa aqui é da Ana Paula. Quais são os principais cuidados que os tutores devem ter com a saúde dos animais de estimação?
Isso. Maravilha, então. Os cuidados que você tem que ter, basicamente, água sempre à vontade, né? Uma ração de boa qualidade e, periodicamente, você levar no médico veterinário para poder estar fazendo um check-up, né? Inclusive, Pipi hoje foi lá para o canil, né, para o hospital, para fazer um check-up, coletou sangue aí para fazer um hemograma. Ela já tem 7 anos, né? E todo ano a gente faz pelo menos 2 vezes aí um check-up para poder ver se tá tudo ok, tudo legal.
Ó, tem uma outra bem legal aqui que é da Juliana. Como identificar sinais de estresse ou ansiedade nos pets e qual a importância de tratar esses problemas?
Então, existem vários sinais, né? Um cão estressado, ele é um cão que vai estar soltando pelo, é um cão que vai estar com dificuldade de ganhar peso ou com peso em excesso. Vários aspectos que não são muito difíceis de ser percebidos, né? A gente tem que lembrar que, claro, o cão muitas das vezes a gente trata como um ser humano, mas eles têm as necessidades deles que é diferente da nossa. O cão, ele precisa de interação humana, ele precisa de atividade física. Então, é uma responsabilidade quando você adquire um pet, você se torna tutor, né? O cão, ele tem as exigências, então você tem que interagir, tem que dar uma ração de boa qualidade, tem que dispor de tempo para poder caminhar com esse cão, gastar energia, tendo em vista que se você tem um cão de raça, cada raça ela tem um comportamento diferente, um tamanho diferente, uma necessidade diferente. Então você tem que pesquisar a raça antes de adquirir esse cão, né, para poder saber qual o nível de atividade que você vai ter que exercer para poder manter esse cachorro com a energia ali.
Okay, e a saúde emocional, né?
Exatamente. Isso reflete, acaba refletindo aí na saúde emocional e também da física do cão.
É. Eu lembro que eu tinha um chow-chow e também aquele salmoeda e também pastor branco, que eles falam suíço, né?
Uhum.
Dentro de um apartamento, não é legal, né? Os bichinhos ficavam agoniados.
Então, o problema não é o apartamento. O que, que a gente costuma dizer pro cliente? É, às vezes um cão dentro de um apartamento vive melhor do que um cão numa mansão de 2.000 metros. Uhum. Por que que eu te digo isso? Quando a pessoa vive com um cão em um apartamento, ela obrigatoriamente tem a necessidade de descer com aquele cão pelo menos 2 vezes por dia. E às vezes a pessoa tem uma casa muito grande e passa uma semana sem interagir com o cão. Então eu conheço clientes que já tiveram dog alemão, que é um cachorro de 70 quilos, dentro de apartamento. Eu tenho um cliente atualmente que tem uma casa relativa, uma casa de 200 metros quadrados e convive com 3 Golden Retrievers. Uhum. Então, te obriga, quando você está num espaço menor, a ter uma interação maior com aquele cão. Por exemplo, a Natália, ela convive com eles numa casa enorme, só que eles passam 90% do tempo dentro de casa, em contato constante com ela. Então, mais importante que o tamanho do espaço do qual você convive com o cão, é a interação que você tem com ele. A quantidade de vezes que você vai ali, interage, faz algum tipo de atividade, né? O cão em constante contato com o tutor, ele é mais feliz do que um cão que vive numa área grande, mas que não tem um tutor com que dê atenção para ele.
Mas não funciona não, né? Aquela... Sabe aqueles cristais de... para gato?
Sei.
Não funciona não para cachorrinho?
Não. O que que acontece? O gato, ele é totalmente diferente ali. Os felinos, eles são diferentes. Eu tenho uma irmã, que é a Hilda Luana, né? Médica veterinária também, que ela presta consultoria em comportamento felino. Ela é especialista nessa área. Então, sempre que alguém fala de felino pra mim, eu indico. Hilda Luana, vocês pesquisam aí no Instagram, que vocês vão achar ela é a papa do gato aí em Brasília. E eu já mexo mais com essa questão de cachorro. Às vezes... No final do ano, o pessoal procura a gente. Às vezes, quem tem um cachorro acaba tendo um gato também. E as pessoas... Ah, mas tem como eu hospedar meu gato também? A gente tem um isolamento somente de gato dentro do nosso hospital, para não ter contato físico desses, dos dois, né? Porque aí acaba estressando o gato. Então, a gente tem uma parte só de gato lá no hospital e a outra parte que é do canil, tudo separado.
Mas assim, então, se eu quiser um cachorrinho para... Desde o início... Ensinar ele a fazer igual o gatinho não pode, né? É maldade com ele? Tem que realmente sair para passear.
Sim, a gente tem essa necessidade. O gato, ele é um bicho mais independente, né? O cachorro, ele é mais dependente. Então, o que que acontece? O cachorro, você consegue fazer uma educação sanitária para ele fazer tudo dentro de casa no tapetinho, sem problema. Tem raças que são mais fáceis, outras que são mais difíceis. Ou até o cachorro mesmo, às vezes, nasce com a predisposição a ser mais assertivo nesse ponto. Mas você, mesmo você tendo um cachorro que faça as necessidades tudo correto dentro do espaço que é destinado a ele, ainda tem essa necessidade de você sair para poder gastar a energia dele.
Senão eles acabam com os móveis, né?
Isso. O cachorro que ele não sai, que não gasta essa energia, a energia acumula e ele acaba destruindo o móvel, ruindo o pé de mesa, estragando brinquedos que em tese ele julga como brinquedo, mas que não é um chinelo seu, que às vezes ele olha ali dando sopa, vai lá e morde, porque ele está necessitando de um brinquedo para poder interagir ali. Então, às vezes, eu indico para o cliente, olha, você tem que ter 10 a 15 brinquedos. Ah, mas o cachorro tem necessidade de ter esse tanto de brinquedo? É porque o cão, ele brinca com o brinquedo ali agora, daqui 5, 10 minutos ele enjoou e vai buscar outra coisa. Então você não vai dispor para ele 15 brinquedos de uma vez, mas você coloca 3, 4. Quando você vê que ele enjoou daqueles, você troca. Então você compra brinquedos de tamanhos diferentes, textura, cores diferentes, para poder ele sempre ter uma opção nova, vamos dizer assim, e não enjoar fácil, né? e acabar descontando nas
suas coisas. É engraçado, né? Porque os gatos, eles nem ligam, né? A gente compra um monte de brinquedinho, eles nem ligam.
É,
eles...
às vezes você bota maior charme, compra um negócio mais bonitinho e tal.
Eles gostam, se interessam tá por fita crepe embolada em forma de bola.
Melhor brinquedo para cachorro é garrafa pet. Você tira o líquido, né?
Pro cachorro?
Sim. Você tira o líquido, tampa ela e joga pro cachorro. Melhor brinquedo que tem.
Nossa!
Barato e bom.
E se divertem, né?
Isso.
Temos aqui, ó. Essa aqui é da Sandra. Como prevenir problemas de saúde comuns em animais, como pulgas, carrapatos e vermes? Prevenir com a vacina?
Não. O que que acontece? O verme, você não evita, porque os remédios que a gente tem, os vermífugos, eles agem matando se o cão tiver alguma parasitose. Ele não evita, mas você tem que, por isso, até pelo fato dele não evitar do cão pegar, você tem que fazer ali periodicamente, de 3 em 3, em 4 meses, você tem que dar o vermífugo para o cão e também para as pessoas do ambiente, porque tem alguns tipos de parasitas que habitam tanto o cachorro quanto o humano. Então você faz ali a vermifugação tanto do cachorro quanto da sua família. Já a questão de pulga e carrapato, a gente tem alguns produtos que a gente utiliza. Não vou fazer propaganda de um específico aqui, mas tem coleira, né, que serve para pulga e carrapato e também repele mosquitos, transmissores de doenças. Tem coleira que dura 2 meses, 6 meses, 8 meses. E, consecutivamente, o preço também é diferente de uma que dura 2 para outra que dura 8 meses. Mas é importante você colocar no cartão de vacina desse cachorro a data que você colocou a coleirinha, que você fez a medicação, que você deu o vermífugo, para poder você ter um controle e acabar não tendo um parasita que pode causar uma doença aí, né? Igual pulga e carrapato. O carrapato, ele causa anaplasmose, Ehrlichia e babésia, que são as 3 doenças do carrapato. Então, você tomando conta, né, ou seja, fazendo a administração ali de algum desses produtos, você vai ficar livre dessa preocupação no tempo em que for de validade. Por exemplo, coleira antiparasita, a gente tem um aqui na Pipi, ó. O que acontece? Essa coleira aqui, ela dura 8 meses. Aí, quando tá lá pro 6º mês, eu já pego e troco, eu não deixo vencer.
Olha.
E tem cliente que coloca, dura 8 meses, né? Aí você coloca uma, com 4 meses você coloca outra, aí fica com 2 até completar o 8º mês. No 8º mês, você tira a que tá vencida e coloca outra. Aí sempre fica com a meia-vida da coleira em dia, né? Ele não espera chegar no final. Na metade da vida de um, ele já coloca outra. E ele mantém sempre, da melhor forma ali, a proteção, né, para ela.
Nossa, que interessante. Eu pensava que aquele momento que a gente leva para fazer as necessidades, uhum, eles pegavam carrapato e pulga do matinho.
Pode pegar.
Ah, também pode.
Quando você está no seu ambiente, na sua casa, que você acha um carrapato no ambiente, é muito preocupante. Porque quando você acha no cachorro, tudo bem, ele pode ter pego na rua e levado para sua casa. Só que quando você acha no ambiente, significa que tem uma infestação dentro de sua casa. Porque 80% do carrapato, ele está no ambiente e não no cachorro. Então, a gente tem que se atentar a isso. Quando você acha o carrapato no cachorro, pode ser que ele pegou num passeio, pode ser que seja da casa do vizinho. Mas quando você acha no seu ambiente, dentro da sua casa, na parede, no cantinho, numa fresta da parede, significa que a sua casa está com infestação. Porque 80% do carrapato, ele está no ambiente e não no cão.
Nossa! Olha, o carrapato... Eu sempre pensei que era assim, ó. Que fosse assim, o carrapato é um bichinho marronzinho, não é?
Tem vários.
Não, aquilo é a pulga.
Não,
é verdade
não.
Que ele se transforma em carrapato?
A pulga é preta. Não.
O que é aquilo que eles grudam na pele do cachorro e aí ele começa a crescer, é vigre, parecendo uma ervilha?
Cinza, né?
É.
Aquilo é o carrapato fêmea. O macho é vermelhinho, que é o mais comum do cachorro. Mas tem outros carrapatos que são mais incomuns. Mas esses carrapatos que você está falando, esse que é cinzinho e vai crescendo no cachorro é a fêmea. Ela cresce, explode, eclode e solta milhares de carrapatinhos pequenos.
Dos marronzinhos,
isso. Aí o vermelhinho é o macho. Então, geralmente, você acha os dois no cão. Tanto o vermelhinho, que é o macho, quanto esse que é cinzinha, que cresce, parece igual você falou, uma azeitona, que é a fêmea.
Não, ervilha.
Essa fêmea, ela sai do cachorro, fica no cantinho da parede ali durante o tempo e explode. Aí na hora que ela explode, ele libera milhares de carrapatos.
Nossa. Ó, e se as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, que quiserem, assim, adotar com aquela maneira consciente, responsável, né? Uhum. Como é que faz lá? Vocês também doam? Tem para doação?
Então, o que que acontece? Nós tem algumas situações das quais a gente vive no dia a dia e acaba assumindo aí alguns cães de rua, né? A gente tem esse papel, lógico, todo veterinário ele faz um juramento e tem que, de dentro, né? Da questão cada um fazer sua parte. Eu acho que se todo mundo fazer sua parte, a gente não teria tantos cães abandonados. Então, lá no canil, a gente tem alguns cães dos quais a gente pegou, que foi atropelado, igual tem o Furikai, que é um cachorrinho que a gente tem lá, que foi atropelado, a gente pegou na rua, cuidou desse cachorro e agora ele está disponível para doação. Tem o Valente, que é um vira-lata caramelo bem clássico, super divertido, muito amoroso. E tem outros cães também que estão disponíveis para adoção. A gente não trabalha com adoção em específico, né? Nós somos um canil que vive de adestramento, hospedagem, venda de filhote, tem um hospital, mas sim, a gente tem alguns cães disponíveis para doação. Tanto que eu estava vindo para cá também, uma pessoa me mandou uma mensagem que às vezes a gente tem... Às vezes aparece alguns cães de raça para doação. Aí, 8 meses atrás, mais ou menos, 7 meses, a gente doou 2 filhotes de canecurso. Aí o rapaz estava me perguntando se ainda eu tinha esses cães para doação. Então, assim, é bem difícil ter um cão de raça disponível para doação. Mas SRD, eu tenho Furikai, tenho Valente. Não é sempre que aparece de raça, mas a gente tem esses SRD.
Como é que é o Furikai?
O Furikai, ele é um cachorro aí de uns 18 quilos, 20 quilos, de médio porte. E é tigrado, preto com tigrado.
Nossa, depois manda. Depois
vou mandar a foto.
Qual é os requisitos para fazer a adoção de um cachorro hoje em dia?
Os requisitos para fazer a adoção, a gente tem um termo de responsabilidade lá na empresa que a pessoa assina. Né? E a gente, o possível tutor, ele passa por uma entrevista onde a gente faz perguntas-chave para saber se aquele tutor vai ter condição de dar uma boa ração, se vai ter espaço, se ele se compromete a ter essa responsabilidade de interação que eu falei que você tem que ter todo dia com o cachorro. Ou seja, não adianta a pessoa, no calor da emoção, adotar um cachorro e daqui 2-3 meses, quando passou esse calor da emoção, o cachorro está acorrentado, não tem um tutor que brinque com ele, não dê atenção. Então, muitas das vezes a gente até, quando vê que a pessoa não vai dar o que a gente espera, né, de qualidade de vida para esse cão, a gente acaba postergando, entrevistando outra pessoa e dando um não para aquela pessoa.
Ah, então vocês procuram saber, né?
Isso. Não é só chegar lá e quero adotar e levar, né? A gente faz uma triagem.
Tem uma aqui que é legal. Como a hipnoterapia pode auxiliar no tratamento de questões comportamentais ou emocionais em animais de estimação? Bom, como está falando de hipnoterapia, vou responder. Assim, eu penso que nesse caso, você já viu um link? Desculpa. Link não, um rios que uma garotinha, ela meio que encanta os animais cantando uma musiquinha, coloca eles pra dormir. E eles são bem agitados. Você já viu isso?
Não.
Ela canta e os cachorrinhos, aí depois ela faz um comando e eles levantam e vão brincar, entendeu? Então assim, nesse caso, hipnose para animais eu nunca ouvi falar mesmo. Mas eu acredito que seja a questão de tratar a pessoa, no caso da perda, né? Se o bichinho não tem mais jeito, tá passando por alguns problemas de saúde, não vai mais ter jeito, né, para ele. Aí talvez a hipnose serviria assim para a pessoa, para lidar com a perda. Mas o bichinho, acredito que não é isso, é adestramento, seria comando de adestramento, né?
O que que acontece? O cão, ele é reflexo do meio em que ele vive. Então, você falou da questão da música. Dependendo da música que você coloca, ela acalma ou agita o cão.
Sim.
Então, assim, quando você tem um cão num ambiente que é barulhento, que as pessoas falam alto, que é um ambiente estressante, o cachorro, por consequência, vai ser um cachorro estressado. Então, assim, falando da questão de condicionamento, de treinamento, o cão, ele tem uma inteligência associativa. O cão, quando você vê na internet reels que são virais de cães que fazem truques, que às vezes a pessoa, nossa, o cão é inteligente e tal. A inteligência do cão, ele é associativa. O que que eu quero dizer com isso? Você ensina e associa aquilo a uma coisa positiva, o que a gente chama de reforço positivo. Uhum. A nossa metodologia, ela é voltada sempre por reforço positivo. Não existe adestramento 100% positivo, né? Não é só carinho. O cachorro, ele não entende dor, ele entende expressão. Então, basicamente, quando o cão faz algo que eu não desejo, eu demonstro para ele, o cachorro, ele te lê, ele sabe a sua respiração, se você tá calmo, se você tá agitado. Então, quando eu fico com raiva de alguma coisa negativa que o cão apresenta para mim, ele sabe que eu tô chateado com aquilo. Então, basicamente, a gente trabalha com reforço positivo e tem certas questões que a gente vai chamar a atenção do cachorro, brigar, falar mais firme, um tom mais firme, que vai ser a correção. Não, nunca bater, nunca judiar, isso não é adestrar. Então, a gente usa reforço positivo e, às vezes, a gente tem que ser um pouco mais ríspido na fala, no jeito de lidar com o cão, para fazer uma correção, né? Então, o cachorro, ele aprende do dia que nasce ao dia que morre. Então, às vezes a pessoa fala assim, ah, Fernando, eu tenho um cachorro já com 10 anos de idade, tem como treinar? Tem. A única diferença é que um cão com 10 anos de idade, ele já existe maus hábitos que foram fortalecidos ao longo desses 10 anos por uma pessoa que não é profissional de comportamento animal. Então, eu vou levar um pouco de tempo a mais para corrigir esses comportamentos que foram se intensificando ao longo desses 10 anos. Uhum. O nosso recorde é um Cocker Spaniel, que chamava Suzuko, que tinha 16 anos. E a gente treinou ele, entregou o certificado, fez foto de beca. Então, assim, foi um marco para nós, porque era um cachorro de 16 anos já, a gente adestrou e tal, tudo certinho. E quando você pega um filhote de 4 meses, eu costumo dizer que ele é uma folha em branco. Então, tudo para ele é novidade. Então, quando você me entrega um cachorro com 4 meses para adestrar, eu vou te entregar um adestramento em um tempo mais hábil, mais rápido. Por quê? Porque aquele cão não tem nenhum vício adquirido ainda, e eu vou moldar ali, vou mostrar para ele o caminho do qual ele consegue levar uma vida prazerosa fazendo coisas que me agradam e que agradam ele, né? Vou dar um exemplo bem tranquilo aqui do que é reforço positivo e reforço negativo. Quando o cão vem até mim, ou eu vou até o cão, eu falo senta e ele senta, eu pego e dou um petisco. Ele vai associar a inteligência associativa. Toda vez que ele falar aquela palavra e fizer o gesto, eu vou sentar e ele vai me dar o petisco, um carinho, um afago. Então, isso é reforço positivo. O que que seria, Fernando, reforço negativo? Tô aqui na mesa comendo, o cão tá olhando para mim, né? Ali desejando o que eu tô comendo. Uhum. E aí eu fico com dó, aí eu pego e dou o alimento ali na mesa. Então, aquele cachorro, você reforçou algo negativo. Ele sempre vai ficar ali no pé da mesa, te olhando, porque ele sabe que você vai ficar com dó.
Então, digo olhando para aquela câmera ali agora, para pessoas que estão lá em casa assistindo a aprender.
A gente costuma chamar de cachorro de pé de mesa, aquele cachorro que fica ali na espreita de alguma coisa que vai sair daquela mesa de jantar, de café da manhã, almoço. Você pega um pedaço, um pão de queijo, dá o cachorro,
está
automaticamente condicionando o cachorro a ficar ali te secando enquanto você está se alimentando. O que pode ser feito, mesmo horário que você for se alimentar, você e sua família, você coloca a ração dele. E aí você vai fazer a sua refeição e ele vai fazer a dele. Se por um acaso ele ficar perto da sua mesa e não fizer a refeição dele, você terminou, tira a mesa, vai lá e tira a ração dele. Então, na próxima refeição, ele vai ficar esperto. Opa, se eu não comer a minha ração, ele vai terminar a dele e vai vir aqui tirar o meu potinho. Então, você trabalha a escassez, ou seja, se o cachorro não comer, ele vai ficar sem. E aí, ele automaticamente, quando você colocar, ele vai comer. Ele dentro de 3, 5 minutos, ele já comeu.
Isso uns 3 dias, né? Acho que acontece deles aprender.
Não costuma passar mais de 36 horas. Uhum. Mas, é claro, você não pode deixar o cachorro passar fome.
Não, assim, para ele aprender.
Sim,
né?
Ele aprender.
Ficar repetindo.
Se você fizer isso, colocou, não comeu, você tira. Porque se você coloca uma comida sempre à disposição, você está trabalhando o inverso, que seria o cão. Não que ele tem que, a gente tem que conviver com o cachorro como se ele fosse da selva. Mas olha só uma analogia que interessante. Se o cachorro é selvagem, porque o cachorro ele é selvagem rotulado como doméstico. Então, se ele está na selva, teoricamente, e passa uma presa, um tatu, um tiú, que seria para ele comer. Ele não vai olhar e falar, não quero agora, quando passar de novo eu como. Então, é basicamente que você tem que trabalhar no cachorro que está convivendo com você, que é selvagem rotulado como doméstico.
Uhum.
Então, se você colocou a comida, ele tem que ter aquele pensamento de presa, opa, vou comer agora porque senão vou ficar sem. Como ele teria na selva. Então, ele não pode ter esse negócio, ah, agora eu não quero, a ração vai ficar ali o dia todo. Então, a ração, além de perder nutriente, ficar velha ali no pote, você ainda vai trabalhar a saúde mental daquele cachorro que é selvagem na sua essência. Então, você colocou, não comeu, deu 15, 20 minutinhos, você tira. Que ele vai ficar sempre com esse hábito de que assim que você colocar, ele come. Além do fato de que se você deixa a ração o tempo todo, ele vai ficar preguiçoso e vai comer uma vez só ao dia. Aí esse metabolismo desse cachorro vai ficar preguiçoso, ele vai comer muita quantidade uma vez só ao dia, vai acabar engordando. E aí, o mínimo que esse cão deve comer é duas vezes por dia, para manter um metabolismo saudável, ok, e manter essa questão da escassez, dele sempre que vê a comida, pegar e comer.
Isso serve para os gatos também? Por exemplo, a gente pode colocar no horário ou não? Deixa lá.
Aí eu já não sei, mas acredito que...
Ah, é a tua irmã,
também,
né? Que...
Isso. Mas por ele ser um animal selvagem, eu acho também interessante não deixar a ração o tempo todo. Mas o gato, por exemplo, ele é um pouco mais enjoado. O gato, ele não toma água, você tem que colocar patê úmido e tal, para poder evitar até alguns problemas, né?
Uhum.
Então... Mas eu não acho, eu acho válido deixar um tempo, você criar uma rotina com o animal, uhum. né? Você vai sentindo o animal e sabe as necessidades que ele tem. Um é você colocar mania, né? Humanizar, fazer coisas que é normal do ser humano. Manias criadas aí que não são saudáveis para eles.
Ah, esse negócio de selvagem é mesmo, né? Eles pegam a ração, por exemplo, os gatos, né? Que é o que a gente tem em casa. Eles pegam a ração e ficam sacudindo, né? Como se fosse um tigre. Sacudindo como se fosse uma carne.
Matando a presa.
Acho bonitinho. Olha só, vocês fazem adestramento fora do Brasil também, né? Fora de Brasília, no Brasil inteiro?
O nosso adestramento, ele é feito de forma interna. Só que a gente atende o mundo todo.
Uhum.
Você falou fora do Brasil, provavelmente porque você viu a Olímpia lá na Times Square com meu pai.
Olímpia?
A Olímpia...
Não, fiquei sabendo internamente mesmo.
A gente treinou uma Doberman. Ela nasceu no canil, foi pro tutor. Depois voltou para nós, a gente concluiu o adestramento e depois foi deixar ela lá em Boston, nos Estados Unidos. A gente fez um tour lá, passou por Atlanta, a gente desceu em Miami e subiu até Boston com ela, fazendo esse tour. E aí entregou ela já adestrada lá. Mas aqui no Brasil, eu entreguei agora um cão lá de Curitiba, antes de ontem. Fiquei lá 2 dias fazendo a transição de comandos. Porque no processo de adestramento, a gente adestra o cão, depois a gente ensina o tutor a como lidar com aquele cão treinado. Então, eu fui, entreguei a Doroteia, que foi um nível 1, uma cadela de 4 meses, já com andando junto, senta, deita e fica. Esses 4 comandos básicos ela já fazendo. E aí eu fiquei lá 2 dias para poder ensinar o tutor, porque o adestramento envolve entonação, fala... A verbal, quando você vai falar com o cachorro, o gesto que você faz, a leitura da expressão corporal do cachorro, o cachorro ele te lê, você lê ele. Então, dependendo da forma que você fala, o cachorro faz ou não o comando que ele sabe. Então, eu preciso de um tempo para poder passar também para o tutor. Muitas das vezes, eu tenho até um cachorro que não é tão mal comportado.
Uhum.
Mas o dono tem maus comportamentos que refletem no cão. Então, não é só o cão que tem que ser adestrado. A pessoa que é a tutora também tem que ser instruída. E isso está dentro do pacote do que é o adestramento do canil Dondélios.
Uhum.
Ensinar o pet e depois ensinar a pessoa a conviver com aquele cão.
Aprender os comandos, né?
Pra... Exatamente.
É verdade aquilo de, igual nos filmes que fazem, senta, aí dependendo da palavrinha que foi ensinada, ele só ataca alguém, por exemplo, ataca não, mas assusta, né? Pra proteger o dono, sei lá. É verdade aquilo? Por exemplo, ele só sai dali se o dono falar?
Sim.
Que legal isso. Tem a ver com aquilo do reforço positivo, né?
Sim. Um cão adestrado desse nível, a gente diria um nível 3, já é um cão que, além do treinamento avançado, ele tem uma interação com o dono muito forte, ou com o adestrador, ou com o tutor. Então, a gente tem um exemplo claro disso. Lá no canil, a gente tem a Alfa, que é a cadela do meu pai, que, enfim, é a sombra dele. Se eu colocar uma carteira aqui com R$1.000 e falar alguém, se alguém pegar essa carteira aqui, é da pessoa, não pega. A gente coloca ela sentada de frente à carteira e ela só sai de lá quando a gente manda.
Aí se tentar mexer?
Se tentar mexer, ela morde. A gente coloca lá e fala, vigia. Aí ela fica. Ela fica olhando o item e olhando para quem possivelmente quer pegar, né? Então ela faz essa guarda.
Que legal. Ó, vamos falar agora do Dom Filho, né? Que a galera tá esperando. O que teve de adolescente falando, ele vai. Aí eu te pergunto, eles estão te vendo de onde? Dos carros, eu já sei. Isso é um hobby, é, Fernando?
É, um hobby que também foi passado de pai para filho. Quando eu era criança, meu pai tinha carro já rebaixado. E desde pequeno já me incentivou. Ele fala que quando eu era pequeno ele me levou. Eu era recém-nascido, tinha um dia que eu tava em casa, tinha vindo do hospital. Aí ele me levou na oficina, pegou uma chave 3, botou na minha mão e falou que eu ia gostar disso. E acho que funcionou, porque hoje eu e ele, nós temos... A gente tem alguns carros antigos, carros customizados. E é um hobby, né? Um estilo de vida... os principais eventos da cidade voltado para isso, a gente sempre tá no meio, né? Sempre marcando presença.
Mande um beijinho para Lívia, que uma vez ela viu teu carro dando uma sopinha aí pela rua, né? Pelas ruas de Brasília, e tirou uma foto. Aí a mãe dela postou, aí eu falei assim, olha, esse carro aí é do meu... Como é que chama? Não, Eu sou o quê? Tu? Sodrasta.
Sodrasta.
Gente, eu sou sodrasta do Fernando, tá?
Mistura de sogra com madrasta.
É. Ele é esposo, ele é namorado? Esposo?
É namorido.
Namorido da Natália Colombo, a minha enteada. Então, é Lívia o nome dela. Mande um beijinho pra Lívia.
Um beijo, Lívia. Você vai ter a oportunidade de estar perto, de tirar foto. A Fernanda tava me passando aqui a informação. Vai ter a oportunidade que você vai entrar dentro do carro, ligar, enfim, a gente vai marcar isso aí.
Olha aí! Aproveitando agora que eu falei o nome dessa Lívia, um beijinho, Lívia. Eu vou falar aqui dos patrocinadores. Você gosta de açaí?
Demais!
Tem que tomar açaí, né? Pra manter assim a forma, pra poder lidar lá com os cães, né?
É energia, né?
Você é marombeiro, né?
Eu sou.
Então, açaí tá na alma, né?
E eu deixei de treinar hoje pra vir pra cá, pro podcast.
Nossa, olha aí, Eva Guedes. Muito obrigada.
O personal mandou mensagem, aí, vai vir treinar? Eu falei, não, hoje eu tenho outro compromisso ali, cara.
Com a minha sodrasta.
Exatamente.
Né? Olha aqui, açaí lá no Pátio Capital, açaí da Eva Guedes, do Central do Açaí. Quando você for lá na sala de novo... Você passa lá que você já ganhou.
Opa.
O Vitinho, ele tá que acumula. Todos as terças-feiras ele ganha, nunca vai lá. Então,
assim, eu vou montar um açaí pra mim.
Ou então pega dois vale açaí aí, leva a gata, já tem, já não vai tem gastar um. Nada.
E você também, passe lá pra levar a tua gata pra tomar um açaí. Diga, Eva Guedes, açaí da Eva Guedes, o melhor do quadradinho, diga aí.
Rapaz, eu vou lá testar agora, já ver se é bom mesmo, viu? Mas pelo que me passaram aqui, primeira qualidade.
O açaí de quem?
Eva Guedes.
O melhor de onde?
Do quadradinho de onde?
Tudo é Eva. Viu, Eva Guedes? E também temos o... Você gosta de tapioca, né?
Todo dia de manhã, 4 ovos com tapioca.
É sério?
Sério?
Comida de marombeiro, comida de quem acorda e dorme na academia.
É.
De Comer, da Ana Paula. Fica lá também no Pátio Capital. Então, quando você for fazer um tour, visitar o Sogrão, você já passa lá.
Pode deixar.
É, eu adoro um que chama Corra Linda. A gente é uma delícia de comer. Não, é uma delícia de comer. Ah, não sei, esqueci o bordão agora, mas é uma delícia, sabe? É assim, Corra Linda, é uma delícia de comer, não sei o que lá, de se ver. Cara, eu tinha feito esse bordão, mas no próximo eu trago, tá, Ana Paula? É tipo aquele sabor agridoce.
Ah, sim.
Que eles colocam banana. Gosta assim, misturado?
Gosto.
E tem com... Tem a crepioca também.
É. Vou lá conhecer. Qual é o horário de funcionamento lá do tipo...
Até, acho que do De Comer até às 17. E a Ana Paula, acho que até às 19. Entendeu? Saiu da academia, já vai lá comer.
Show de bola.
E também temos... Pega aqui o Seu Madruga, aponte para a câmera. O que que lembra você, o Seu Madruga? O que que te lembra?
Rapaz, teve uma época da minha vida que o pessoal me chamava de Madruga.
É sério? Você devia os aluguéis?
Não, eu era magrela e usava um bigode na época que eu era vigilante. Aí o pessoal me chamava de Madruga.
Olha só, o Seu Madruga está aqui hoje para me lembrar que a gente tem que falar da Gardênia, lá da Dourado Imóveis. A Gardênia, sabe, Fernando, ela... O que você imaginar de imóveis ela tem para você?
Eu tô procurando, inclusive,
viu? Viu, Gardênia, lá da Dourado Imóveis.
Sente, Arniqueira, Parkway, quadra de baixo ali, do, perto
tem.
De Águas Claras aqui, eu tô precisando.
Lago onde a sua digníssima está agora.
Não, mas eu tô
tudo.
Tentando trazer ela de lá para cá, porque é longe demais.
É uma mulher de requinte, ela quer ficar lá, ela ama o lago.
Ela ama lá, então, e faz muito bem para ela.
E os cachorros, né? São vários, né? São quantos?
2, Pipi e Lotus.
Olha aí. Dourado Imóveis. Tá, já vou te passar o contatinho, viu? Gente, fechou. Segue a Gardênia. É, hoje mesmo falou comigo. Olha, tem uma coisa maravilhosa pra você. Falei, ah, eu queria uma escadinha dentro do apartamento. A mulher me mandou um apartamento com uma escada lá, você acredita? Ela realiza os seus desejos.
Do jeito que você quer.
Do jeito que a gente quer. Gardênia da Dourado Imóveis. E também tem... Agora é do Sogrão, né? Tem que vender o peixe lá de casa. Depois eu vou colocar eu aí também. Hipnoterapia Barros, no mesmo consultório lá da Meta Clínica Neurológica. Sempre foi, né? Meta Clínica Neurológica.
Sempre foi.
Ele fala pra mim, olha, amor, é Meta antes do Facebook, tá? Então, gente, não é plágio, tá? Ele já tinha.
É
Meta
mesmo,
Clínica,
nunca tinha feito essa associação.
Meta Clínica Neurológica com o Dr. Colombo, Dr. Luiz Carlos Colombo. Um beijo, meu amor, da sua gata. Olha quem tá comigo hoje, amor.
Ô, sogrão.
Mande um abraço pra ele, tá no plantão, você sabe.
É, o nome dele é Trabalho, sobrenome era Extra, aí o homem.
Exatamente. Né, amor? Então, é isso. Dr. Luiz Carlos Colombo, da Meta Clínica Neurológica.
Só vai, o homem é bom no que faz.
Sempre. As mulheres brigam, né? Você já ouviu falar, né, dessa história? Brigam pra serem atendidas por ele. E mande um beijo pra gata lá. Natália.
Tá na aula de dança agora. Daqui a pouco não tô aí, viu?
Ah,
tô levando nossa filha.
Ela tá bem, ela se comportou direitinho,
ela
como sempre.
Ela tava preocupada, como é que vai fazer lá no podcast? Eu falei, ué, eu vou lá falar de bem-estar animal, não vou levar minha cachorra.
Claro, pra mostrar que, olha aí, os comandos são assim, gente, ficou quietinha, não demonstrou nenhum tipo de aflição.
Não, e é um Jack Russell, né? Porque o pessoal fala, nossa, Jack Russell é atentado, não sei o quê. Gente, Pipi, vem cá, vem. Não deu trabalho nenhum, não latiu com ninguém.
Olha aí, mamãe, como é que se comportou. Pipi. Mas é linda. Qual que é a raça?
Jack Russell Terrier.
É aquele do Máscara, é?
Exatamente.
É,
a
gente...
referência é sempre essa. O cachorro do Máscara, o Milo. E a gente tem lá, viu? Quiser.
Viu? É uma bagatelinha bem
lá.
Tranquila, né, Fernando?
É.
Olha aí a Pipi. Então fala mais um pouquinho pra gente sobre... Ah, não, primeiro deixa eu falar do evento lá do Salim Studio. Inclusive, a gata dele tá ensaiando porque vai se apresentar também, não é? Todos
isso.
Nós estaremos lá, né? Um beijo pra Raila, pra Samara, pra minha instrutora Babi. E a gente vai se ver lá no Parque da Cidade, no dia 6 e 7, pra este evento. Diga o nome do evento.
Encontro Candango.
Olha aí, ele está ligado. A gata dele vai participar.
Vamos tá lá.
Então, é isso. Fernando, mande um beijo para sua esposa de novo aí. Não, para sua madrasta, para seu papai, para seus irmãos, para a galera toda lá do Dom Délios.
Rapaz, irmão é cinco. Cinco de cinco mães diferentes. Meu pai é cinco, fico com cinco mulheres diferentes. Ontem foi o aniversário do Everson, fez 40. Um beijo, irmão. Quarentou, hein? Joãozinho, Luana, Tuane, adestradora também. E é isso. Um beijo, Aline. Tá na academia com meu pai. E família é tudo, né? Família é base.
E os cunhadinhos que com certeza estão te vendo?
Pois é, são tantos, né?
Não, a irmã da Natália, Ângela.
Ângela e Gabriel. Não sei se eles vão estar me vendo, mas depois eu mando o link e eles assistem.
E os, e os agregados também. Paula, né?
Pois é.
Viu, Paula? Eu lembrei.
Vou esquecer. Ah, tá. Da Ana Paula.
É Ana Paula, né?
E do
Alex. Meu Deus, Alex.
Deu um branco aqui na cabeça.
É
agora.
Do Alex da Ângela.
Da Alex isso. Da Ângela.
Olha aí, viu? É rápido demais, doeu?
Rapaz, o tempo voou, né?
É isso, viu? Nem doeu. Gente, olha como é que a Pipi se comportou. Vamos ter o segundo pra ela entender. Todos eles são assim? Já fez
então,
um
repouso? Então, é como eu te falei. O cachorro, ele é reflexo do meio em que vive. Então, assim, Jack Russell é uma raça que tem muita energia. A Pipi não é... Porque a gente controla essa energia. A gente tem uns pneus de kart lá em casa. Então, assim, a gente joga pneu pra ela todo dia. Ela se exercita. Então, ela tá sempre tranquila porque a gente gasta essa energia dela. E não é uma coisa difícil de fazer. Acontece de forma natural. Mas é aquilo que eu falei. Se você não tem tempo para se dedicar ao cachorro, aí você tem um cachorro que é estressado, que a pessoa vai receber visita, late para todo mundo, quer pegar todo mundo. Então, assim, é importante você fazer um acompanhamento médico veterinário e com alguém que entende comportamento.
Só desligou
aqui
o computador.
Mas tá no ar, né? Gente, probleminhas técnicos, você sabe, aquela coisa de fazer ao vivo. Olha só, engraçado que a Tiri, a Isis, ela vê todo mundo tranquilo lá em casa, uma situação branda sempre. Mas a Tiri é agitada, já vem de berço?
Eu costumo dizer que os animais, gato deve ser parecido com isso, mas pelo menos os cães, são três pilares. A genética, a criação e a personalidade do cachorro, que cada um tem uma. A junção dessas três coisas forma ali o cachorro que você vai ter. Se você tem um cachorro que tem uma genética voltada para cumprir uma função, por exemplo, Malinois é cachorro de polícia, então ele é naturalmente um cachorro super agitado, pronto para qualquer parada. Então, é diferente, por exemplo, de um São Bernardo, que é um cachorro mais tranquilo, de boa. Golden Retriever, Labrador, são cães... que são muito usados em resgates, mas na verdade, na base deles, eles foram desenvolvidos para resgate de aves, busca, eles são animais de caça de aves aquáticas. Então, assim, eles, pato, essas coisas no meio de lago e tal, eles buscam, por isso que Golden Retriever e Labrador gostam muito de água. Então, assim, já é uma predisposição genética que o cachorro tem. E aí cabe a você conduzir ele de maneira com que cumpra a necessidade de gasto energético e não faça com que ele acabe excedendo ali os limites que você impõe para ele. De que forma? Treinamento, condicionamento, procurar entender um comportamento animal, procurar uma consultoria que te ensine a lidar com o cachorro que você tem. E antes de adquirir um cachorro, pesquisar a raça para poder ver as necessidades que aquela raça exige de interação, de gasto energético, tudo isso.
Nossa, que aula, né, gente? Você que está aí querendo, olha, é só entrar lá em contato com @donfidondelios, né?
Canil Dondelios. O meu pessoal, Dom Filho com dois L's.
Que vai chover de seguidores hoje.
Amém.
Então, muito obrigada, viu, Fernando?
Foi eu que agradeço.
Honra.
A trazer honra é
mais um médico aqui, veterinário. Tem tanta gente que quer ser veterinário e falou isso. Ai, que legal. E tu é famosinho aí nas redes sociais.
Não sei.
A galerinha e adolescente adoram. Com todos os carros, né?
É.
Tchau, tchau, gente.
Tchau, tchau. Obrigado por tudo.